Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa que se encontram presentes. Primeiramente, eu quero deixar aqui as nossas condolências, Dona Nair e seu Assis. No final da outra sessão, souberam a notícia do falecimento do seu irmão. Então, nossos pêsames a vocês aí. Que Deus conforte vocês. E também a família do seu Bin Laden, também, que teve dois problemas de falecimento na sua família. Nessas horas, as coisas ficam pesadas, né? Mas que Deus conforte vocês. E declaro aberta essa sessão ordinária. Passo a palavra ao Dr. Marcos.
Então, na ordem do dia, então, temos como correspondências recebidas ofício 70 e 71 do Poder Executivo Municipal. O 70 é pedindo prazo de 20 dias para prestar as informações solicitadas pelo ofício da Comissão Parlamentar de Inquérito. E o ofício 71 encaminhando os projetos de lei número 36 e 37 do Poder Executivo. Então, passamos à leitura do projeto de lei número 36, que autoriza o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a firmar convênio com o DAIER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. E o Debrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o DAIER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, fins de pavimentação do trecho da ERS 460, no subtrecho interseção da BR-285 até a localidade de Pasto Carro, município de Monte Alegre dos Campos. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias e obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Base Pavimentação Asfáltica, Recurso Pré-Sal, Material de Consumo R$ 70.000 e Obras e Instalações R$ 197.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 2 de junho de 2020. E o Debrando de Almeida, prefeito municipal. Como justificativa ao projeto, temos o seguinte: o presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o DAIER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, fins de pavimentação do trecho da RS 460, no subtrecho interseção da BR-285, até a localidade Pasto Carro, município de Monte Alegre dos Campos. A necessidade da medida é em decorrência da Lei nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida visa dar continuidade ao trabalho de melhoramentos que a administração municipal vem realizando nas estradas e ruas do município. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Então, aqui esse projeto tem por objetivo autorizar o município a firmar o convênio com o DAIER para fins, até onde eu sei, de asfaltar um trecho da BR-285 até aproximadamente 1 quilômetro distante aqui da BR-285. Então, já tem a dotação de onde será utilizado o recurso, que acredito que tenha que ser suplementado algum valor ali, não é tanto, né? E não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Bem, esse projeto aqui é um projeto bom para o nosso município. Ele vai abranger ali da BR, do entroncamento, ali do retorno, pega todo o loteamento e mais uns 200 metros em sentido a Monte Alegre, que é tudo o Passo do Carro ali. Então, é um projeto bom que está nessa casa e concordo que os vereadores vão aprovar, e isso. Todo o projeto que vem beneficiando aos moradores do nosso município é bom. E parabéns à administração, mas parabéns à população, porque isso aqui é um pouco do dinheiro que nós temos devolvendo aos munícipes. Porque é tudo questões de impostos, né, que é pago. Eu sempre digo que tu dá parabéns a qualquer um de nós que somos político, é a mesma coisa que tu agradecer o caixa eletrônico te dar teu dinheiro, né? Mas é um projeto de grande relevância para o nosso município e vai se concluir, se Deus quiser. Algum dos vereadores quer se manifestar? Vereador Mirinho, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo. o nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook, nessa live. Só para complementar, eu acho que essa proposta aí já passou na Câmara, aí, lá no, acho que foi no mês de março, né? Até era uma proposta que passou junto com o asfaltamento da estrada Uva-Bordeaux, em direção a São Francisco, né? Até foi uma polêmica aqui, então estamos aguardando também que essa obra aí tão importante para o desenvolvimento aí das comunidades produtoras de uva saia do papel e não fique só nas questões políticas, nas propagações de fake news, né? Porque até no momento eu comentei que era favorável a esse asfaltamento, fazer um convênio entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e o município para que se investisse nessa direção, passo do carro em direção à sede, né? E naquele momento, o prefeito até no pronunciamento dele disse que não poderia ser feito, só poderia ser feito no perímetro urbano, né? Então, graças a essa obra estar saindo, esse recurso aí do pré-sal, vindo lá do governo federal, né? É importante, né? Eu acho que é um começo aí que se traga o desenvolvimento, que se traga o interesse de empresas virem se instalar aqui no município de Monte Alegre dos Campos. Sem infraestrutura, empresa nenhuma se instala em município onde ainda temos para chegar até a sede mais de 14 quilômetros de estrada de chão, né? Precisamos sim batalhar para que esse asfalto saia aí durante os próximos anos, para que o desenvolvimento seja concretizado aqui no município, né? Outra questão que eu gostaria de salientar aqui é uma coisa que me chama a atenção. Até acho que o vereador Paulinho mandou um ofício pedindo que a restauração lá da saída da rotatória, e a resposta do ofício foi a seguinte: vocês devem estar lembrados, os vereadores, que lá não era competência do município, era competência do DENIT, Departamento Nacional de Trânsito, né? Então, assim, ó, só para que fique claro, quando o município quer resolver as coisas, se faz um convênio. Quando não quer resolver, ele diz que é competência de outro órgão, né? É isso que é para ficar bem claro, que tudo pode ser feito, né? Só basta que os órgãos competentes tenham vontade de celebrar esses convênios, né? Isso que tem que ficar bem claro para a população. Obrigado.
Bem lembrado, vereador. Isso é, agora que estava me lembrando mesmo, não tinha me recordado dessa parte, mas todo, até se quiser asfaltar, fazer um consignado com o estado, tu pode fazer um convênio com o estado para fazer, no caso, queria fazer os 14 quilômetros. Mais algum dos vereadores quer se manifestar? Fernando, por favor.
Gostaria de cumprimentar primeiramente o presidente dessa mesa, senhor Paulinho, assessor jurídico, doutor Mar, demais colegas aqui hoje presentes, os funcionários da casa. Quanto a esse projeto, acho que tem que ser aprovado, sim, porque a gente sabe que ligação asfáltica é um começo para o desenvolvimento de qualquer lugar, de qualquer município, né, pessoal? Eu acho que esse quilômetro aqui vai ser de grande valia. Além disso, também vai passar pela frente ali da Câmara Fria, o qual gera vários empregos ali também. E isso é muito importante, né? A gente espera que, após cada ano aí, consigam fazer um quilômetro, dois de asfalto, que futuramente chegue esse asfalto até aqui no nosso município, né? Dando uma ideia, de repente, aí a gente tem aqui várias bancadas aqui do PP, MDB, PL, futuramente procurar os nossos deputados aí, através de emendas aí, que mandem para o município aí, e juntos a gente consiga fazer essa quantidade de asfalto que falta, né? E claro, outra coisa também, que a gente cobra também é o asfalto aqui da Uva-Bordeaux. Veio o projeto aí em março aí, e a gente está aguardando, né? Mas, como a gente sabe, esse quilômetro aqui vai ser de grande valia para o nosso município, incentivar aí também nossos produtores. Muito obrigado.
Mais alguém? Vereador Assis, pode se manifestar, vereador.
Cumprimentar o presidente da mesa, Dr. Marcos, os vereadores, funcionários da casa. Eu sou a favor desse projeto, porque durante essa seca que se estendeu bastante, aí a gente passava muitas vezes na estrada ali, a gente zoava o poeirão que fazia nas casas de família ali. Pelo amor de Deus, olha, quando surgiu o projeto do asfalto ali, eu fiquei muito contente, né? Porque, na realidade, que nem diz o Fernando, vai trazer mais incentivo para as firmas virem se instalar no Monte Alegre dos Campos, né? E é um arranque, né? Começa lá e vem vindo, né, presidente? Para Monte Alegre dos Campos e, de repente, chega até aqui a sede. Claro que o importante, claro, é bom, ó, o asfalto da uva bordou aqui, mas se viesse lá de cima, seria até melhor, que nem o presidente falou, fizesse um convênio, né, para esse asfalto vim de lá, entre governo do estado, município, era muito bom, né? Que daí incentivava as firmas para vir aqui em Monte Alegre dos Campos, gerar emprego, né? Para a população, né, de Monte Alegre. E com certeza a cidade ia crescer bastante, né? Por hoje seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, funcionários da casa, todos que nos acompanham também. Eu quero dizer que esse projeto também é algo de muito valia para a população ali de Passo do Carro, não só para a população ali, mas para todos que usam essa estrada, não passam por ali. É a mesma forma como o colega Assis falou ali, eu tenho amigos, pessoas que moram ali, então sempre na época de seca é um transtorno muito grande ali, a poeira muito grande, então dificulta as coisas, estamos falando também na questão da câmara, né? Então vai com certeza ajudar a população ali do Passo do Carro e a todos que vão atravessar ali, né? E eu acho importante nós aprovar esse projeto e que esse dinheiro já seja aplicado, né? Então ali e seja feita essa obra, que daqui a pouco nós demorar a aprovar esse projeto e fica na direção do gestor, como ele gosta de usar o dinheiro público meio de forma equivocada, então acho que é melhor nós aprovar sim e que seja realmente aplicado esse dinheiro ali. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? É, aqui dá pra gente ver que esse valor pelo valor desse quilômetro de asfalto, acho que se com o empenho que cada administração fazer daqui para frente, fazendo um quilômetro aí, cada 4 anos tu faz 4 quilômetros de asfalto, né, com dinheiro, e dá para fazer com recurso próprio do município, né, fazendo com economias. Então vamos colocar esse projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 37/2020. Dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico, industrial, comercial e social do município de Monte Alegre dos Campos e cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social. O prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, no uso de suas atribuições legais, vem propor a criação do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, o que faz nos seguintes termos. Artigo 1º. A política de incentivo ao desenvolvimento econômico, industrial, comercial e social do município atenderá ao que dispõem os artigos seguintes. Artigo 2º. O município concederá, mediante prévia demonstração do interesse público, nos termos deste projeto de lei, incentivos sob as diversas formas a empresas industriais, comerciais, de prestação de serviços e agroindustriais, levando em conta a função social decorrente da criação de empregos e renda e a importância para a economia do município. Dos incentivos às indústrias. Artigo 3º. Para fins de instalação ou ampliação de indústrias, considerando a função social e expressão econômica do empreendimento, os incentivos industriais poderão consistir em: 1º. Concessão de uso de imóveis para a instalação ou ampliação. Inciso 2. Locação de imóveis de terceiros por parte do município para ceder à construção de novas indústrias ou para a ampliação das já existentes no município. 3º. Pagamento de aluguéis de prédios destinados a novos empreendimentos ou para a ampliação dos já existentes. Inciso 4º. Isenção de despesas com taxas de consumo de água para os novos empreendimentos e para os já existentes no município. Inciso 5º. Execução de serviços de terraplanagem para novos empreendimentos ou ampliação dos já existentes. Parágrafo único. A concessão de quaisquer dos incentivos previstos neste artigo será precedida de análise técnica das autoridades municipais dos diferentes âmbitos, atendendo a todas as exigências legais. Artigo 4º. Os benefícios previstos nesta lei serão concedidos com observância dos seguintes princípios e condições. 1º. No caso de concessão de direito de uso de imóvel, sempre com cláusula de resolução ou reversão, caso a empresa não iniciar suas atividades econômicas na forma do projeto aprovado, no prazo de 1 ano ou se cessar suas atividades transcorridos menos de 5 anos contados do início de seu funcionamento. 2º. No caso de pagamento do aluguel de imóvel destinado à instalação de indústria ou ampliação, o benefício será limitado a 24 meses. a partir da data de início de vigência do contrato de locação. Terceiro, a isenção de despesas com taxas de consumo de água, artigo 3º, inciso 5º, será pelo período de 24 meses, a contar do início das atividades econômicas dos novos empreendimentos, para os já existentes da vigência desta nova lei. Inciso 4º, a execução de serviços de aterro, terraplanagem e outros similares será não onerosa ao empreendedor até o limite de 40 horas máquinas, de acordo com o maior valor destes serviços prestados pelo município. Inciso 5º. A isenção fiscal poderá ser concedida relativamente aos seguintes tributos. Alínea A. Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, incidente sobre o imóvel destinado à indústria. Alínea B. Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, incidente na aquisição pela empresa de imóvel destinado à implantação do empreendimento industrial. Alínea C, taxas relativas à aprovação do projeto, licença de localização, vistoria, fiscalização e coleta de lixo. Parágrafo 1º. Na hipótese de concessão de direito real de uso de imóvel, a resolução ou reversão dar-se-ão sem direito a qualquer indenização pelas benfeitorias construídas, cujo valor será considerado como remuneração pelo uso do imóvel. Parágrafo 2º. A isenção do IPTU terá sua duração determinada com base na criação de empregos diretos, em função das quais a empresa poderá gozar do benefício. Alínea A. Por 5 anos, se contar com 1 até 5 empregados ou empregado. Alínea B. Por 6 anos, se contar com mais de 5 e até 10 empregados. Alínea C. Por 7 anos, se contar com mais de 10 e até 20 empregados. Alínea D. Por 8 anos, se contar com mais de 20 e até 30 empregados. Alínea E. Por 9 anos, se contar com mais de 30 e até 50 empregados. Alínea F. Por 10 anos, se contar com mais de 50 empregados. Parágrafo 4º. As empresas deverão comunicar, por escrito, anualmente, o número de empregados a seu serviço ao Poder Executivo Municipal, cabendo a este efetuar a fiscalização do cumprimento disposto neste artigo. Artigo 5º. Os incentivos serão concedidos à vista de requerimento das empresas, instruído com os seguintes documentos. 1º. Cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado. Inciso 2. Prova dos registros ou inscrições no Cadastro Fiscal do Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda Estadual e do Município. 3º. Prova de regularidade em se tratando de empresa já em atividade, quanto a Alínea A. Tributos e contribuições federais. Alínea B. Tributos estaduais. C. Tributos do município de sua sede. D. Contribuições previdenciárias. E. FGTS. Inciso 4º. Projeto circunstanciado do investimento industrial que pretende realizar, compreendendo a construção do prédio e seu cronograma, instalações, produção estimada, projeção do faturamento mínimo, estimativa do ICMS a ser gerado, projeção do número de empregos diretos e indiretos a serem gerados, prazo para o início de funcionamento da atividade industrial e estudo de viabilidade econômica do empreendimento. 5º, projeto de preservação do meio ambiente e compromisso formal de recuperação dos danos que vierem a ser causados pela indústria. 6º, certidão negativa judicial e de protesto de títulos da comarca a que pertence o município em que a empresa interessada tiver a sua sede. Parágrafo único. O requerimento de que trata o caput deverá ser acompanhado ainda de memorial contendo os seguintes elementos. 1º. Valor inicial de investimento. 2º. Área necessária para sua instalação. 3º. Absorção inicial de mão de obra e sua projeção futura. Quarto, efetivo aproveitamento de matéria-prima existente no município. Quinto, viabilidade de funcionamento regular. Sexto, produção inicial estimada. Sétimo, objetivos. Oitavo, atestado de idoneidade financeira fornecidos por instituições bancárias. Nono, demonstração das disponibilidades financeiras para aplicação do investimento proposto. Décimo, outros informes que venham a ser solicitados pela administração municipal. Artigo 6º. O montante de auxílio financeiro ou as espécies de auxílio material a serem concedidos dependerão do interesse público que ficar comprovado pela análise dos elementos referidos no inciso 4º do artigo 4º e pela satisfação plena dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 7º. O Poder Executivo, após as manifestações dos órgãos técnicos do município, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial e Social e da Assessoria Jurídica, decidirá sobre o pedido e elaborará carta de intenção, consubstanciando os compromissos da empresa e os benefícios possíveis de serem concedidos pelo município para autorizar a concessão dos incentivos definidos. Artigo 8º. Definidos os incentivos em bens imóveis, materiais e serviços a serem fornecidos, o município quantificará o custo total, incluídos encargos sociais, horas-máquina e demais encargos incidentes, comunicando o montante à empresa beneficiada para conhecimento e eventual impugnação. Artigo 9º. O município deverá assegurar-se no ato de concessão de qualquer dos benefícios previstos nesta lei do efetivo cumprimento pelas empresas beneficiadas dos encargos assumidos, com cláusula expressa de revogação dos benefícios no caso de desvio de finalidade inicial e do projeto apresentado, assegurado o ressarcimento dos investimentos efetuados pelo município na forma do artigo 8º. Artigo 10. Terão prioridade aos benefícios desta lei as empresas que utilizarem maior número de trabalhadores residentes no município e maior quantidade de matéria-prima local. Dos incentivos à indústria e produtores rurais. Artigo 12. As agroindústrias que se instalarem no município e as que já se encontram instaladas poderão ser concedidos, no que couber, os mesmos incentivos previstos nesta lei para as indústrias em geral, aplicando-se-lhes igualmente os critérios e condições estabelecidos em relação aos empreendimentos industriais. Artigo 13. Para obter os benefícios desta lei, o produtor rural deverá apresentar requerimento dirigido ao prefeito municipal, acompanhado do respectivo projeto e do talão de produtor rural. Dos incentivos aos setores do comércio e serviços. Artigo 14. Aos empreendimentos comerciais e de prestação de serviços que virem a se instalarem no município e os já instalados, desde que venham gerar valor adicionado do ICMS e na arrecadação de tributos municipais, poderão ser concedidos os incentivos previstos nos incisos 1º e 5º do artigo 3º desta lei, aplicando-se-lhes as demais normas pertinentes da presente lei. Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial e Social. Artigo 15. O Poder Executivo encaminhará projeto de lei dispondo sobre a criação e competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial e Social, dentre as quais as de definir as diretrizes da Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social, aprovar os respectivos projetos e fiscalizar sua execução. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial e Social será composto por representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater, do Comércio, da Indústria, da Agroindústria e de associações existentes no município e legalmente constituídas. Das disposições finais. Artigo 16. Os incentivos concedidos sob qualquer de suas formas serão sempre avaliados ou estimados em moeda corrente nacional e não poderão exceder a 50% do investimento direto feito pelas empresas ou pessoas beneficiárias. Parágrafo único. No caso de serem concedidos incentivos fiscais, como a isenção de tributos municipais, os respectivos valores serão anualmente mensurados para fins de controle do limite estabelecido neste artigo. E, uma vez atingido o valor máximo, os benefícios fiscais cessarão a partir do mês ou exercício seguinte ao em que for atingido o limite. Artigo 17. Os incentivos fiscais previstos na presente lei somente poderão ser concedidos após cumpridas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 18. Na concessão dos incentivos previstos nesta lei, será dada preferência a empreendimentos que não ocasionam degradação ambiental. Parágrafo único. Nenhum estabelecimento incentivado nos termos desta lei poderá ser implantado e entrar em funcionamento sem o devido licenciamento ambiental e os demais procedimentos administrativos legais. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de junho de 2020. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, é o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo incentivar o desenvolvimento econômico e social do município com uma política capaz de atrair novos empreendimentos e ampliação dos já existentes. O nosso município tem por característica econômica a produção agrícola e com forte atuação na cultura da uva, maçã, grãos, morango e demais produção de pequeno frutos. Com este projeto, busca-se incrementar renda e emprego no município a curto, médio e longo prazo. Com a crescente produção primária em nosso município, também com alguns empreendimentos instalados e ligados ao setor da maçã, classificação e embalagem, da uva, agroindústria de sucos, vinhos e demais produtos derivados, tudo leva-nos a crer que com o incentivo do poder público, poderemos logo estar ampliando e atraindo novas empresas. A falta de emprego é um dos grandes entraves no desenvolvimento social de nosso município, principalmente aqueles ligados à indústria ou similar. Nossos jovens precisarão ficar no município para ajudar no desenvolvimento e na produção de riquezas. Para tanto, há necessidade de novos empreendimentos e o poder público deverá dar a sua contribuição. Nos demais setores do comércio, da prestação de serviços e similares, com incentivo do poder público, também poderemos crescer e oferecer novas oportunidades de emprego, principalmente aos jovens que estarão entrando no mercado de trabalho. Por tudo que foi enumerado acima e muitas outras consequências poderão advir positivamente deste projeto de lei é que pedimos a sua aprovação pelos nobres edis. Monte Alegre dos Campos, 1º de junho de 2020, respeitosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, esse projeto, não vejo regularidade quanto à forma do projeto, também dependerá de nova lei para a criação do conselho que fará o acompanhamento dos projetos, aprovação e, enfim, todo se estão sendo cumpridas as cumprido o projeto, enfim. Então, mas quanto à aprovação ou não e análise, então cabe que os senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Bem, antes de passar aos vereadores, até peço permissão, ó, tem um pouco do projeto do nosso colega vereador Mirinho sobre essa criação de isenções de tributos e outras coisas que tem nesse projeto. Acho de grande valia e até pelas empresas que vêm instalando. No Passo Caro, por exemplo, se instalou uma loja de imóveis, está vendendo, começando a vender, mas começa até a fazer uma clientela, quem está começando, todo o incentivo que venha do município é bom. Então, isso aqui já abre um alento nas contas, né? Porque já tem funcionário trabalhando e tem IPTU, tem água, então eu acho que é de grande relevância mesmo esse projeto aí. Tá de parabéns ao nosso colega também, que foi um dos criadores, fez esse projeto. Até vou passar a palavra, se me permite, os vereadores, o vereador Mirinho, que queira se manifestar aí.
Já tinha cumprimentado a todos, só para comentar o Renato, comandante da brigada aí no município. Esse projeto, ele... Na verdade, gostaria de agradecer ao prefeito municipal por ter vindo esse projeto. Não tem a minha assinatura nesse projeto, mas assim foi um pedido que eu fiz lá no ano de 2019, até sugerindo que se fizesse uma devolução do orçamento da Câmara, a sobra, até sugeri que fosse feito 50% da sobra do orçamento, fosse destinado para um fundo de desenvolvimento municipal de incentivo à indústria, comércio, agricultura e novas tecnologias que viesse a acontecer dentro da própria agricultura, da pecuária, que viesse fomentar o desenvolvimento no município, gerar emprego, gerar renda e o próprio sustento das famílias que aqui se mantém. Até se me permitir, eu gostaria de fazer a leitura daquele projeto. Eu venho aqui um projeto bem técnico, né? Esse projeto que vem da administração, mas no final queria dizer o que realmente eu falei lá quando encaminhei o projeto para a administração. Não sei se posso fazer a leitura do plano de projeto,
pode ser,
presidente.
Fica à vontade.
Então, o que, que dizia no projeto que eu encaminhei lá, o anteprojeto de lei ao prefeito municipal? Cria o Fundo Municipal de Incentivo à Indústria, Comércio e Agricultura e dá outras providências. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Fundo para Incentivo à Indústria, Comércio e Incentivo a Novas Tecnologias na Agricultura do Município de Monte Alegre dos Campos. A criação do fundo destina-se a incentivar a indústria, o comércio e incentivo de novas tecnologias na agricultura do município de Monte Alegre dos Campos. Artigo 3º. O valor a ser utilizado para o fundo das atividades previstas nos artigos anteriores serão oriundos da sobra dos recursos do Poder Legislativo Municipal, na proporção de 50% do valor devolvido. O valor repassado deve ser aplicado nas atividades mencionadas no artigo 2º, no ano seguinte à devolução do valor. Artigo 5º. Fica designado o Conselho Municipal da Agricultura, o prefeito municipal e o presidente do Poder Legislativo Municipal, responsável pelos critérios, análise e aprovação dos empreendimentos beneficiados. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto municipal. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as pertinentes à matéria. Monte Alegre dos Campos, 10 de dezembro de 2019. Eudemir de Almeida, prefeito municipal. Então, na exposição de motivos, lá no anteprojeto, dizia o seguinte: o presente projeto de lei tem por objetivo criar o Fundo de Incentivo à Indústria, Comércio e Incentivo às Novas Tecnologias na Agricultura, visando incentivar o desenvolvimento municipal, possibilitando o Poder Executivo Municipal realizar progressivamente o desenvolvimento do município de Monte Alegre dos Campos. É necessário salientar que o município precisa fomentar medidas para o desenvolvimento da indústria, do comércio local e do desenvolvimento tecnológico da agricultura, proporcionando a permanência de recursos dentro do próprio município e visando aumentar a produtividade agrícola. Além disso, a existência de indústrias e comércios proporcionarão a verdadeira independência do município em relação aos maiores centros urbanos, além de gerar receitas por meio do pagamento de tributos, ampliando as fontes de receitas municipais, justificando a criação do Fundo de Incentivo ao Comércio, à Indústria e ao Desenvolvimento da Agricultura. Sendo que temos, para o momento, subscrevemos levado protesto de estima e distinta consideração, contando com a aprovação do projeto de lei em regime de urgência nos termos horas proposto. Então, esse projeto foi um projeto já apresentado lá no ano de 2019, né? Eu não sei por que motivos ele demorou a vir para esta casa, né? Mas ainda que venho, né? Porque é uma proposta que, como dizia lá o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, isso significa o quê? Tirar o Estado do cangote dos empreendedores, né? Reduzindo os tributos para que se gere emprego, renda, o subsistente das famílias no interior ou na cidade, né? Trazendo novos recursos para o município. Apresentei também lá no ano passado, ainda lá no mês de maio, já está fazendo um ano, era a MP da Liberdade Econômica, né? Era a MP 881, Medida Provisória da Liberdade Econômica. Apresentei para o prefeito Debrando, naquele momento ele achou que a proposta era desnecessária.
E essa medida, ela dizia praticamente a mesma coisa, né? Que era para facilitar para os novos empreendedores que viessem se instalar no município. Naquele momento, por que era importante ter instalado no município? Porque ainda era uma medida provisória e não virou lei, né? Ela só foi virar lei lá na Lei Federal número 13.874, lá em setembro do ano passado, né? Então, nós tivemos lá um período que nós poderíamos ter dado um aval positivo já para o município, talvez já tivesse empreendimentos, né? Que tivesse interesse em ter vindo lá no ano passado aqui para Monte Alegre, né? Então, mas de qualquer forma, ela é muito bem-vinda, esse projeto de lei hoje que o senhor Aldobrando, o prefeito municipal, mandou para casa. Peço que seja aprovado por unanimidade, né? E que isso venha beneficiar e gerar emprego e renda para os munícipes aqui de Monte Alegre dos Campos e aquilo que for de competência do município possa ser feito para esses novos empreendimentos aqui no município. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Os novos e os que já existem, né? Os já existentes, todas as empresas que tem aqui dentro do nosso município que se encaixam nisso. Quero cumprimentar o nosso comandante da brigada aqui, que se encontra presente. Seja bem-vindo. Algum mais dos vereadores quer se manifestar? Então, vereador Jonas, por favor.
Já havia comentado todos antes. Quero parabenizar nosso vereador aqui, amigo colega Mirinho, por ter feito, né, esse primeiro projeto e ter enviado para o prefeito. A gente sabe que, como foi falado, não foi um projeto assinado por ele, mas partiu da Câmara, partiu do vereador essa ideia. Agradecer, então, que veio, né? Então, com certeza vai ajudar os investidores, produtores que estão iniciando e aqueles que também já estão trabalhando na área. Então, com certeza vai ser de grande valia para o município de Monte Alegre. Obrigado, presidente.
Mais alguém? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Bem, não temos mais projetos para hoje, então, para os vereadores inscritos, vou pedir que o meu colega Assis assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Bem, mais uma vez quero cumprimentar nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, comandante Renato, que se encontra presente, quem nos assiste pelo Facebook. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da secretária Janaína Varasquim, secretária da Saúde, pelo dispenser álcool gel que ela nos mandou por aqui. Eu passei para ela esse contato e ela até me pediu se podia comprar uma para a Câmara. Ficamos agradecidos. Vai ser de muito bom uso aqui para todos nós aqui, quem fazer presente aqui nessa casa. Secretária que está conduzindo muito bem até a questão do vírus aí que se propaga aí pelo estado nosso e pelas nossas condução do estado está até se controlando um pouco, né? Porque o pessoal tomando cuidado, os cuidados necessários, porque ontem tem muita gente, não, isso aí não existe. Existe sim, para quem conhece, sabe que nós já tivemos um caso aqui. Graças a Deus, parece que a senhora que esteve já está se recuperando, mas nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que manter, que a gente possa manter as higiene, lavar as mãos, álcool gel, distanciamento social, essas coisas assim. Então, parabéns à secretária que está conduzindo muito bem o trabalho. Já está disponível as máscaras, que a gente disponibilizou um dinheiro aqui da Câmara, que, como foi anunciado na sessão passada, então já está nos postos de saúde e distribuição de máscara, e o álcool ainda não está, porque ela não conseguiu os frascos para colocar, mas logo vai estar já o álcool gel também, distribuição gratuita para os nossos munícipes. Quero agradecer ao Joel Aguiar, que está fazendo serviços na agricultura, ele foi fazer uns esgotamentos de fossas lá no arame, e quero pedir também que parte de máquina que vai lá para fazer duas fossas novas ali na localidade do Arame, e também tem fossas a esgotar também no Passo do Carro, que estiveram, não foi esgotado todos, tem da Jaine, tem no Dr. Antônio, que até ontem eu estive lá fazendo um trabalho e tá sério, tá muito um cheiro muito forte das fossas cheias, então que eles façam esse esgotamento de fossa ali no que ficou no Passo do Carro e mais ali no Dr. Antônio, que é fora da localidade ali. Sobre as obras, até tive mais umas reclamações, tem ali na igreja ali, como é que é o nome da igreja, do terreno da igreja da Assembleia, né? Ainda está aberto aquela... Está tudo em aberto. Faz horas que a gente vem pedindo que se feche aqueles esgotos ali e está em aberto ainda. Sobre a questão daqueles entulhos que sobrou no torno do posto de saúde, até falei com a secretária para passar para o prefeito para fazer uma limpeza em volta do posto ali. Portão do posto caído. A gente sabe que tem vândalos que vão para lá, para dentro da área do posto. Então, isso é uma área de contaminação também, porque um posto de saúde tem que estar fechado. E, às vezes, eu passo ali, é portão aberto, então a secretária está conduzindo, mas também as obras têm que fazer a sua parte, fazer o fechamento, limpeza em volta em torno do posto, né, e aqueles entulhos que sobrou do calçamento, tem umas partes ali que está lá jogada, né, ali nos esgotos ali do seu Ernesto também foi começado e está parado lá.
torneira está lá na beira da estrada, é tampa de bueiro está lá aberta. Não foi terminado o encanamento que chega no canto na casa ali do Orly, filho do falecido Daniel, também está aberto aquilo ali. Quando esquenta, agora no inverno que vai água quente, que mexe com o negócio de fossa, o pessoal não aguenta. Isso é uma questão de saúde pública, né? Então, nós temos uma parte do meio ambiente, a menina foi lá, a Luana foi lá, olhou, acho que notificou a secretaria, só nós pedimos que vão lá olhar isso aí, gente. É coisa de saúde, não é brincadeira esse negócio de fossa, né? Então temos que ter um cuidado com isso aí. O que eu queria falar agora sim, isso é o dia 16, agora do mês de junho, o grupo Rio Grande de serviços, que presta seguranças e serviços, vai estar fazendo uma seleção para pessoas que queiram trabalhar aqui no Sicred de limpeza, auxiliar de limpeza. Então, dia 16, à tarde, vai estar aqui fazendo uma seleção de pessoas do município que queiram trabalhar aí. E no mais, era isso por hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Assis. Vereador inscrito Jonas Aguiar.
Obrigado, presidente. Só quero cumprimentar o Renato, né? Obrigado. Eu quero só começar, antes que eu me esqueça, sobre essa questão da água, né, presidente, que comentou ali sobre, do lado, acho que das Melo, né, que falo. Ali eu estive ali praticamente com todos os responsáveis, todos os secretários, o Lúcio Hoffmann me acompanhou ali, o ex-secretário Mick também na época me acompanhou também, levei ele ali, e a última vez levei até o prefeito na época, para mostrei para ele ali, e na verdade foram lá, deram uma mexida ali, mas até agora nada resolveram, até o pessoal também ali, que querem fazer a construção, estão aguardando, mas isso não me espanta, porque obras que é pedido aí, passa por um, passa por dois, e assim vai indo e ninguém resolve. Então esse problema é um problema antigo, levei todos responsáveis, engenheiros, secretários, até o prefeito. O único que não foi ali foi o vice-prefeito, né? Mas o restante foram todos e o problema continua ali ainda sem resolver, na mesma coisa. Outra questão que eu queria comentar hoje, novamente, é a respeito de um pedido já desde o ano passado que eu venho fazendo, que seria sobre uma fossa ali da senhora Viviane, ali da localidade da Capela da Luz. Essa senhora me procurou já desde o ano passado, ela tem uma fossa ali que não está coberta, eles são pessoas carentes ali, que não têm condições de fechar, e o ano passado eu algumas vezes busquei conversar com o secretário da Assistência Social, que seria o responsável por isso, como são pessoas que se enquadram no cadastro único, e na época até fiz algumas cobranças, ele veio aqui na Câmara e disse que na época, acho que foi em novembro isso, dezembro, que não tinha mais dotação para ajudar esta família a fazer o fechamento dessa fossa. Esta família tem crianças pequenas e elas têm o medo, e todo mundo tem o medo, que uma hora aconteça um acidente. Então, passou-se o final de ano, o secretário disse que não tinha dotação para esse trabalho, passou janeiro, fevereiro, março, e estamos já na metade do ano e ainda continua a mesma coisa. Até comentaram que iriam lá fazer uma fossa nova menor para facilitar o fechamento, mas até agora também não foi feito, e ainda está lá o risco de uma criança, quem sabe, Deus o livre, que caia lá, né? Então a gente lamenta, porque a assistência social até na época falou que não era um trabalho dele, que não caberia a ele. Então eu não entendo o que que a assistência faz. Se a assistência social do município não é para atender as pessoas necessitadas que se enquadram no cadastro único, eu não sei o que que a assistência hoje faz então, né? Eu fico decepcionado mais uma vez. Ela me procurou novamente essa semana aí, está da mesma forma, não foi feita a fossa, não foi feita a cobertura, não deram nenhuma assistência para essa família, estão lá do mesmo jeito. Eu acho que eles estão querendo aguardar dano, de certo acontecer um acidente, né? Depois que aconteça um acidente, quem sabe eles vão, né, chegar lá e querer resolver o problema. Então é lamentável isso, né? Então fica mais uma vez minha indignação. Vou estar enviando novamente um ofício para a Secretaria da Assistência Social e de obra que seja, não sei quem que vai fazer essa fossa, mas eles teriam que estar à frente, não, até agora nada aconteceu. E eu espero que aconteça deles ir lá e realmente resolver esse problema. O ano passado, final de ano, que não tinha dotação, engraçado, até agora ainda não teve dotação para ajudar essa família, né? É bem complicado tu lidar com as pessoas dessa forma, né? A gente cobra, e as famílias ficam ali, passam um mês, passam um ano e ali da mesma forma. Então isso eu fico até meio que sem jeito, né, de falar novamente. Vamos dizer que está falando toda hora, mas se não fizesse os trabalhos, não precisaria toda hora estar comentando a mesma coisa, né? E outra coisa que eu vou falar novamente seria a respeito do asfalto. O colega Fernando falou, o meu colega Mirinho falou, aí no começo do ano que teve aquela sessão onde foi feito um grande alvoroço, dizendo que já estaria tudo pronto para vir um asfalto aqui da estrada Uva-Bordô, né? E foi feito todo aquele comentário que estaria tudo pronto dependendo só da nossa autorização. E a nossa autorização foi aprovada. Então eu quero mais uma vez saber como é que está o andamento do asfalto. Aquela noite eu falei que o prefeito, o gestor ali, ele cria muita expectativa, mente bastante, fala bastante e promete bastante, mas na verdade não cumpre praticamente nada. E aquela noite eu falei que eu estava com medo que fosse mais uma promessa, mais uma expectativa se criando para o povo. E até agora já estamos em junho e não vi nada ainda ali, não sei. Por isso que já estava tudo pronto, acho que os colegas vereadores lembram que, na verdade, falaram que dependia totalmente só da nossa autorização. E a gente sabe que não era desta forma, mas foi o que chegou à população, né? Que dependia somente de nós. Mas, na realidade, acho que o foco maior ali naquele dia, naquela oportunidade, era tentar jogar o povo, né, contra os vereadores aqui da Câmara, né? Mas isso não aconteceu. Então, eu quero que agora o gestor, os secretários, o pessoal que estão trabalhando nessa área aqui, dê uma prestação de conta. Como é que está o andamento do asfalto? Estava tudo pronto, então não tem um porquê tá demorando tanto, né? Então, eu espero, a comunidade espera, o município espera, então, resposta, né, sobre como está o asfalto aí que falaram que estaria tudo pronto, só dependendo da autorização da Câmara, né? Então, mais uma vez, fico agradecido e espero que venha essa resposta aí do Executivo, né? Eu acho difícil, mas vamos ver que, quem sabe, eles mandam, né? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora Herotildes, por favor.
Quero cumprimentar presidente da mesa, o senhor Paulinho, assessor jurídico, doutor Marcos, demais colegas vereadores. Quero dar meus pesos ao Assis e Anair, os colegas perderam seu irmão na próxima. Quanto é difícil, né? Mas é muito natural, né? E meus pesos. O pessoal da Enxovinho pediram encarecidamente que já são contemplados lá com uma boa estrada, já estão botando uma boa brita e já estão pediram para a gente agradecer, porque a gente tem que pedir, mas também tem que agradecer, porque nem na nossa casa ninguém projeta na sua casa em lugar nenhum e faz tudo, mas essa parte está muito boa. Também queria cumprimentar sobre o asfalto, porque já só o projeto, a ideia que tantos anos a gente espera, como a gente é munícipe, nasceu, se criou aqui, ajudou a criar um município de unha e dente, que nem o desutilizado campeiro, mas a gente ajudou. E hoje tenho essa feliz ideia já de e o projeto pronto para iniciar o asfalto. Quanto ao asfalto do estado, a gente sabe muito bem que essa epidemia, esse foi um grande transtorno. Queira, não queira, a verdade é essa. Parou muito, porque o Estado pediu assim, a gente chegou a escutar o governador falar, parar todas as obras, porque tinha outros recursos prioritários agora. Então, acho que uma parte pode ser aí, que esteja, acredito que seja. Quanto que nem quando era que a gente fomos atrás, governando muitas vezes, reuniões, participamos fora, para vir o Sicredi. A gente foi criticado. E chegou a ser questionado quando é que vinha de novo por colegas e se não era só política. Várias perguntas foram feitas. Ele tardou um pouco, mas já chegou e chegou para ficar. E assim, eu acredito que nem tudo é muito fácil. Os vereadores devem ser persistentes. É o trabalho nosso. Eu acredito que ainda consiga vir muita que nem o asfalto. Já fica o projeto feito. Se alguém tem vontade, toca para frente. Seja o A ou B que tiver, toca para frente. O importante, o que está bom, não parar. Que tenha essa possibilidade, essa criatividade de não parar. Que até o fim do ano, que sei lá, se vai ficar esse prefeito, que ele faça o que der. E o que não der, fica o projeto e alguém que tenha capacidade de fazer. É isso aí. Hoje também que também o pessoal lá no Carmo que estão puxando bastante água até para a criação. Tem muita coisa boa feita. Então, aquilo que a gente aqui beneficia, a gente deve elogiar e agradecer. E não sou contra as críticas, porque isso é o trabalho dos vereadores. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Fernando, MDB. Não quer se manifestar. Vereador Marcos PL. Vereador Mirinho, progressista.
Já tinha cumprimentado a todos, só aproveitando o gancho ali da vereadora Herotildes, questão do Sicredi. O Sicredi, nós sempre somos parceiro para que o Sicredi viesse para Monte Alegre. Eu acho que se tem alguém que torcia para o Sicredi não vir para o município, é o atual prefeito. Porque, inclusive, eu participei de várias reuniões com o Sicredi, na própria administração, até na sala do prefeito, e ele não esteve presente na reunião com o Sicredi quando ele estava fazendo o levantamento de estudos para participar no município. Então, ele valorizou muito pouco o Sicredi naquele momento, o Sicredi estivesse em Monte Alegre. A gente mandou um ofício, quando eu tive presidência da casa, para o presidente Mauro Maurina, para que ele viesse dar algumas explicações na casa, e o Sicredi nos atendeu e vieram fazendo o trabalho de como estava o andamento, o estudo da viabilidade do banco Sicredi aqui em Monte Alegre dos Campos, né? Eu estou muito feliz com a construção do banco, acho que é um banco que vai trazer muito recurso para o município, vai trazer muito desenvolvimento para essa terra. Isso que é importante, né? Então, só para frisar um pouquinho sobre esse assunto de mais uma cooperativa de crédito que vai estar presente aqui. Claro que a Cressol, primeira cooperativa de crédito que está presente aqui em Monte Alegre. Parabéns à Cressol, parabéns ao Sicredi, que logo, tão logo, vai estar presente aí fazendo suas atividades financeiras também aqui em Monte Alegre. Eu gostaria de convidar aí essa Casa Legislativa para a gente fazer um ofício, aproveitando ali o ofício do vereador Fernando, que ele mandou para a administração, pedindo providências quanto à água nas comunidades do interior. Aí, a escassez de água até se justifica em questão da compra do tanque, da bomba para abastecimento nesses lugares que está tendo muita deficiência de água. Você sabe que a estiagem já se prolonga aí por mais de 6 meses aí no Rio Grande do Sul, teve uma amenizada agora nesses últimos dias, mas ainda não foi suficiente, né? Até a administração, além da calamidade pública devido à pandemia do coronavírus, nós também temos a calamidade pública do município devido à estiagem, né? Então eu estava olhando lá na Secretaria da Agricultura do Estado, que tem um programa de perfuração de poços artesianos, né? Onde se encaixa aí o município de Monte Alegre dos Campos. Então, eu gostaria que, em nome da casa, né, a gente fizesse um ofício para a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que se envie esses equipamentos para fazer a perfuração de alguns poços artesianos aqui no município. Principalmente lá na comunidade de São Francisco, a gente sabe lá, Fernando, que tem uma deficiência grande lá de água em algumas regiões, a comunidade do Carmo e a comunidade da Enxovia. Essas comunidades do interior são as comunidades que mais sofrem com estiagem. Nós aqui do perímetro urbano, graças a Deus, estamos meio que equilibrado aí na questão da água, né? Dá para se dizer que estamos de parabéns. A água aqui, mesmo com a estiagem, a sede não teve problema. Sabemos que teve problema com a Pedra da Luz, no posto do carro, mas a sede aqui foi bem estável, né? Então, gostaria que a Câmara, já que o secretário da Agricultura, o Covatti Filho, é do Progressista, então que levasse a assinatura aqui, esse ofício, de todos os vereadores dessa casa, pedindo esse socorro a essas comunidades que estão sofrendo com a estiagem nesse momento, né? Porque não é um problema de agora, é um problema que a cada anos ele volta a aparecer, né? Então, a gente tendo essa disponibilidade, sabe-se que tem que fazer um convênio entre o governo do estado, a secretaria e o município, mas a gente encaminhando esse ofício lá para a Secretaria de Abastecimento da Agricultura, tenho certeza que com o Covatti Filho nós vamos ser atendidos e vamos firmar o convênio com o município de Monte Alegre dos Campos e vai ser feito essa perfuração dos poços artesianos para essas comunidades. Obrigado, presidente. Obrigado a todos vocês.
Obrigado, vereador. Questão da água é séria, né? Há pouco fui conhecer, não citei, vou falar em outra sessão, fui conhecer o Parque Novo de Máquinas, mas me decepcionei. Meu Deus, tanque de combustível a céu aberto, a caixa de luz do lado meia caída, jogado aquele material que foi usado para fechar o cercamento ali, foi feito show, tá tudo lá, Deus dará, sim. Então, se mostra uma coisa no Facebook, mas tu vai olhar de perto, mas isso é para nós conversar mais na frente sobre esses assuntos. Então, não temos mais nada a tratar hoje e convoco os senhores vereadores para o dia 17 às 18 horas aqui nessa casa. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.